O preço de energia, esse quadro de alguma forma também já foi mostrado, podemos passar adiante, por favor. E o custo de mão de obra, quer dizer, os senhores observem, quer dizer, que comparando o período 2004-2009, que é o período que nós podemos comparar, que nós fazemos esse exercício com um exercício que o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos faz, o Brasil tem um crescimento, quer dizer, em dólar, quer dizer, extremamente expressivo, ou seja, quase 100%, quando o segundo colocado, quer dizer, para esse período, quer dizer, é a Itália, de 41%. Ou seja, uma agenda de competitividade no Brasil passa por moderação na questão salarial, passa por moderação na política de salário mínimo. Quer dizer, são questões, quer dizer, importantes que precisam ser enfrentadas pelo país. Por favor. Aqui apenas para mostrar, quer dizer, o diferencial importante que é hoje a taxa de juros em relação a outros países do mundo. Não estou comparando não, nem com os Estados Unidos, nem com os países europeus que estão hoje com taxa real praticamente negativa. Por favor. Agora, nós temos, quer dizer, apesar de todos esses problemas, nós temos um paradoxo, que o Brasil é, ao mesmo tempo, um país de extraordinárias oportunidades, né? Nós temos o próprio complexo do petróleo e gás que foi mencionado aqui, ele pode ser uma extraordinária oportunidade para o desenvolvimento industrial do país. Nós temos oportunidades na área de infraestrutura que poderão gerar oportunidades de investimento e efeitos bastante expressivos em competitividade. Nós temos uma nova geografia econômica no país. O senador Armando conhece bem, quer dizer, o que é que está acontecendo no seu estado natal, quer dizer, são transformações, quer dizer, importantes. Eu costumo dizer, outro dia eu participava de um debate, que eu dizia o seguinte, não, o paradoxo é que na parte da manhã eu recebo muitas vezes investidores entusiasmados com o país, quer dizer, falando sobre projetos de investimentos, e na parte da tarde é a tarde dos entraves. Então é muito comum eu receber, por exemplo, um diretor de uma multinacional instalada no Brasil, em que ele atrai, ele vem com o diretor da matriz, para que eu o convença de que o Brasil vai ter condição de discutir a sua agenda, porque esse diretor da matriz está pensando em fechar a empresa dele aqui no Brasil. Porque quando ele olha a planilha de custos dessa empresa no Brasil e compara com a Europa Central, compara com a Ásia, ele se pergunta qual é o futuro do Brasil industrial nos próximos 5 ou 6 anos. E aí, um dos participantes dessa mesa disse o seguinte, não, eu vou lhe dar uma sugestão, já que os problemas são tão difíceis de se resolver no Brasil. Você só deve trabalhar na parte da manhã, por favor. Então, o que é que podemos fazer? Quer dizer, eu acho que nós temos, obviamente, o problema da China, mas a nossa agenda, o que nós podemos fazer, quer dizer, está sob nosso controle, né? A agenda do Custo Brasil já foi explorada aqui para os nossos colegas, mas existe uma questão chave, que é a questão da desoneração de investimento e exportação. Esse é a prioridade número um nesse momento. O segundo, resolver as assimetrias competitivas. Quer dizer, é inaceitável nós termos incentivos fiscais ao ICMS nas importações. Quer dizer, isso é algo que tem que ser trabalhado. Se temos uma agenda de superação de obstáculos, nós temos também que transformar a estrutura industrial. A estrutura industrial brasileira, ela também tem sido muito estática. Quer dizer, quando você olha a fotografia dela em 20, 30, 40 anos, ela não muda muito. E ela tem que mudar via inovação. A outra agenda é a política macroeconômica. E aqui é a tríade. Eu diria, não é a tríade. Quer dizer, eu tenho que passar pela agenda de controle de gastos para que eu possa ter o equilíbrio necessário em relação à taxa de juros e câmbio. Defesa comercial também já foi explorado aqui pelos representantes anteriores. Negociação comercial, ou seja, dada a importância das Américas para a indústria brasileira, eu tenho que ter uma estratégia extremamente ofensiva em relação a todo o conjunto das Américas. E aqui entenda-se, da Argentina ao Canadá, porque esse é o mercado eminentemente de produtos manufaturados. E por último, quer dizer, a complexidade dessa agenda passa por coordenação internacional, por uma postura muito ativa do Brasil no G20, especialmente em relação às novas regras financeiras que regem o mundo. E finalizando, a expressão síntese é sentido de urgência. O relógio, o tempo econômico é diferente do tempo político e o atraso nessa agenda poderá ser grave para as nossas possibilidades futuras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Zé Augusto Fernandes, diretor executivo da CNI. E eu passo a palavra agora ao senhor Sérgio Marques, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados, representando a senhora Eunice Cabral, presidente da Conacovest. Eu queria registrar, só antes, só anunciar aqui a presença do ex-governador Rigoto, deputado federal, um homem qualificado e que honra com a sua presença essa audiência pública. Registrar também a presença, teve aqui presente no início dessa sessão, o deputado federal do PV de São Paulo, Roberto de Lucena, e o nosso querido deputado federal Paulinho da Força, do PDT de São Paulo, que teve que se retirar. Ele estava aqui presente também com o Miguel Torres, que é o presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi, mas ele já tem uma outra agenda e por isso que eles não puderam acompanhar essa audiência pública em todo o seu, durante todo esse tempo. E agora eu passo a palavra para o Dr. Sérgio Marques.
Bom dia, senhor senador Delcídio Amaral, senhor Aguinaldo, todos os parlamentares, companheiros e companheiras. Salvar aqui que a Eunice não pôde participar, que ela teve um outro evento. E de antemão, parabenizar o evento que teve ontem em Curitiba, da Frente Parlamentar Têxtil, que está sendo itinerante, muita importância. Inclusive, eu estava conversando com o Paulinho para a gente levar essa frente para São Paulo também para discutir. E também parabenizar o evento que o setor metalúrgico, junto com o Paulinho, o Miguel e a Fiesp, fez em São Paulo, um evento maravilhoso sobre Mobiliza Brasil, que é exatamente falar sobre esse processo de desindustrialização da indústria nacional. Eu tinha alguns dados aqui, técnicos, mas como 70% é semelhante ao que o Aguinaldo apresentou, então encurtarei meu tempo. E eu queria me atentar a uma coisa. Nós estamos falando em juros, impostos, tributos. Nós, trabalhadores, gostaríamos de falar em relação ao emprego, que é uma parte que, com certeza, nós perdendo as nossas indústrias, nós seremos maiores afetados. Os trabalhadores, o povo brasileiro vai ser o maior afetado. Queria ressaltar alguma coisa. Por exemplo, há 15 anos atrás, nós, com uma visão que nós estamos tendo hoje das importações, nós convocamos um evento em São Paulo que era contra o produto importado de má qualidade, isso 15 anos atrás. Então nós ficamos, convocamos algumas empresas, alguns empresários, vários trabalhadores, e pouco fomos ouvidos naquela hora, que nós falávamos do produto de má qualidade. Hoje nós já temos que ter um combate, não é com produto de má qualidade, que o produto está vindo de boa qualidade. Inclusive eles vêm, eles fazem aqui estágio no Brasil, pegam nosso know-how e levam para eles. Então, há 15 anos, nós já tínhamos essa visão. Como a Eunice estivesse aqui, ela iria ressaltar a importância que no setor têxtil, 80% da mão de obra é feminina. Então, é a dupla jornada. E aqui falou-se muito custo Brasil, e nós, trabalhadores, nós gostamos de ressaltar que dentro do custo do Brasil, o trabalhador é o que menos encarece. O trabalhador, pessoa física, é o que menos leva o seu dinheiro para casa. Se ele custa caro para a empresa, mas não o salário que ele recebe. Então, aqui eu tenho alguns dados que eu coloquei aqui. Hoje, no setor de vestuário, os homens têm uma média de salário, 52%, não ultrapassa dois salários mínimos no setor de vestuário. 65% das mulheres também não ganham mais que dois salários mínimos. Isso dá uma média de 61% do setor de vestuário, é 61%. Então, quer dizer, quando se fala em em custo Brasil, nós queremos ressaltar que o trabalhador em si, o que ele é remunerado, não é o que está dificultando as empresas. As outras taxas, como mencionaram, é sim que nós temos que discutir mais para frente. Também falar aqui que, como nós estamos falando de setor de emprego, uma coisa que nós tivemos no passado, no setor dos sindicatos, as formações profissionais, que eu acho que é de relevância para o setor, que hoje nós temos que ter uma mão de obra muito bem qualificada. E nós tivemos exemplos nos setores que nós tínhamos formações profissionais no sindicato, com uma pequena parcela do FAT, e onde 70% dos trabalhadores qualificados e requalificados no sindicato já saíam praticamente empregados. E hoje nós temos algumas instituições, nem todos os segmentos, mas, por exemplo, o SENAI do setor têxtil e vestuário, nós estamos vendo que ele está servindo como matéria curricular para os jovens. Então nós temos que, os senhores senadores, empresários, verificar o que nós podemos fazer. Que o jovem, ele, para não procurar um curso técnico mais caro, ele vai no SENAI. E poucos deles se preocupam em sair do SENAI formado e prestar o seu serviço na indústria. Então nós estamos tendo um curso nosso, de formação nossa dos trabalhadores, do empresário do Brasil, que não está sendo para mão de obra. Então nós temos que trabalhar junto com a BIT, com o Sinditêxtil, com os parlamentares, para verificar o que nós podemos melhorar nessa formação no Brasil. E, importante, o combate à pirataria. Como eu falei há tempos atrás, nós estamos falando de pirataria, produto de má qualidade, e agora nós temos que combater o produto ilegal, o contrabando. E, recentemente, na região, nós estamos em São Paulo, no Brás, a sede do sindicato é no Brás, vizinho a nós, ali no centro do Brás, a Polícia Federal, juntamente com um membro da ABIT, fizeram uma diligência e apreenderam mais de 20 containers de produtos piratas, contrabandeados, que, segundo informações, deixou de gerar de imposto para o Brasil R$1,5 bilhão. Então é isso que nós temos que, com a frente, com os empresários, combater. E nós, trabalhadores, somos os primeiros a estar nesse movimento. Eu cito aqui um exemplo, como o companheiro aqui falou, Luiz, sobre as partes importadas. Alguns meses eu fui comprar uma bolsa para minha esposa e estava lá, a bolsa Ana Hickman, na premissa. Vamos lá comprar. Ela gostou, muito bonita, pegou. Quando eu peguei a primeira coisa, eu olhei a etiqueta. Made in China. Ana Hickman, made in China. Eu perguntei pro vendedor, mas como que made in China? Não, o design é brasileiro, mas o produto é chinês. Oh, ótimo, eu falei, parabéns para vocês. Tá? Então, nós queremos estar inseridos, participando disso. E como passou aqui meio desapercebido também, um trabalho muito importante que nós de São Paulo estamos sofrendo é a guerra cambial dentro do Brasil. É as empresas que saem de um determinado local e vai para o outro. Então nós estamos tendo desindustrialização nos estados. Por exemplo, São Paulo, nós estamos perdendo muitas empresas para o Mato Grosso. Me perdoem aqueles que são aqui representantes do estado do Mato Grosso, mas é isso que está acontecendo. Se nós queremos fazer uma política de defender a empresa nacional, nós devemos dar condição igualitária para todos os estados. Então nós temos que ter uma política de incentivo ou de redução de tarifas por igual para todo o país. Senão em Minas é zero, Curitiba é 2, Santa Catarina não tem, em São Paulo 12, que dizem que é 7, mas não é. Então nós temos que fazer isso. E nós, trabalhadores, com certeza, queremos estar junto nisso. Voltando aqui a algumas coisas que falaram, hoje nós temos o quê? O maior produtor de algodão, o segundo gerador de emprego, o sexto produtor do vestuário no mundo. Então, quer dizer, nós temos qualidade e competitividade. E para encerrar minha fala, gostaria de usar um slogan que nós usamos na nossa campanha, lá em São Paulo, do algodão à passarela, o setor têxtil brasileiro em primeiro lugar. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Sérgio Marques, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados. E eu vou passar agora para os dois primeiros oradores inscritos, que são o senador Luiz Henrique, primeiro o senador Armando Monteiro, autores do requerimento. E cumprimentar também o deputado federal por São Paulo, PT São Paulo, Carlinhos Almeida. Com a palavra, o senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senhores palestrantes, senhoras e senhores senadores, eu quero ser bem objetivo no sentido de fazer uma proposta de constituição de uma agenda nacional para a defesa do emprego e da indústria de transformação. Essa agenda passaria por 4 itens. Primeiro, a unificação dos movimentos. Nós temos um movimento pela competitividade, temos um movimento Brasil Eficiente, temos a frente parlamentar da indústria têxtil, que se constituísse um só movimento em defesa do emprego e da indústria nacional, englobando lideranças empresariais e trabalhadores. E que o ato de constituição desse movimento único coincidisse com o lançamento de uma carta aos brasileiros, uma carta em defesa da indústria e do emprego nacional. A segunda proposta é no sentido de que uma grande campanha publicitária dê seguimento ao lançamento dessa carta, dê suporte ao lançamento dessa carta, para que esse movimento tenha efetivamente apoio da população. Quando o setor empresarial se uniu em torno de um movimento único, produziu o resultado que objetivava. E o ex-governador Germano Rigotto, que nos dá a honra da sua presença, era meu colega deputado federal na época e sabe muito bem isso. O governo autoritário que prendia e rebentava, como dizia o presidente Figueiredo, não teve força para mexer nos portos. E a legislação portuária era um dos grandes entraves à competitividade nacional. Os empresários brasileiros fizeram movimento pela modernização dos portos. Muitos dos senhores devem se lembrar disso, devem ter participado disso. O movimento era coordenado pelo empresário Jorge Gerdau. Esse movimento foi tão forte, teve um envolvimento tão grande em relação aos parlamentares, esse movimento teve uma repercussão tão forte na rua, que em regime democrático conseguimos aprovar uma lei modernizadora dos portos que nem no regime autoritário foi possível.